Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Provérbios 28. Vamos orar? Coloca a mão sobre a palavra e ore assim comigo. Diga: Pai, diga em nome de Jesus, abra o meu coração para que eu possa entender a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, nós temos que entender a cada ensinamento da palavra de Deus, é uma direção que Deus nos dá para podermos alcançar a vitória no nome do Senhor Jesus. Nessa palavra de Provérbios, no capítulo 28, a Bíblia mostra a importância de aprendermos a resolver conflitos dentro da nossa casa. Muitas vezes o diabo traz conflitos e indiferenças que são gerados no seio da família, que muitas vezes familiares do mesmo sangue, muitas vezes se odeiam, não podem se olhar, que guardam coisas do passado, mágoas e ressentimentos. E essas coisas que nós vamos guardando no coração vai fazendo com que as portas do céu se fechem para nós. Deus não nos chamou para aceitá-lo como Salvador, mas continuarmos com o coração fechado, com mágoas, com ressentimentos, com ódios. As coisas do passado, quando você aceita Jesus, você tem que liberar o perdão e não carregar como um fardo pesado, porque isso lhe faz mal e não é bom. E o diabo usa essas situações, coisas do passado, feridas abertas, situações que aconteceram, ou mentira, ou traição, ou violência, coisas que aconteceram, para que fiquem no seu coração marcado e o seu coração se feche. E aí, quando nós vamos orar, as portas do céu não estão abertas como deveria, para que Deus possa abençoar a nossa vida e a nossa casa. Satanás, ele trabalha 24 horas usando pessoas dentro da nossa casa, situações familiares, para que você se encha de mágoas, de ressentimentos, até aquela pessoa que é do seu próprio sangue crie dentro de você um ódio, uma mágoa, um ressentimento, e às vezes você não quer nem olhar para a cara da pessoa. Lógico, muitas vezes a pessoa usada pelo diabo fez coisas terríveis, mas você não pode deixar o seu coração um lugar reservado do ódio para essa pessoa. Você tem que orar por ela, você tem que lutar por ela, porque assim como no passado, um dia nós fomos usados pelo inimigo, essa pessoa talvez foi usada pelo inimigo para gerar isso dentro de você. Ou quem sabe no passado, você que foi usado pelo inimigo para gerar o ódio no coração daquela pessoa. A raiva, a mágoa, o ressentimento. Estamos há 20 dias de um novo ano. Se quisermos verdadeiramente ser ouvidos por Deus nesse ano, nós temos que rever os nossos valores, rever como está o nosso coração contra alguém, limpar o nosso coração. Quando você perdoa alguém, não quer dizer que você apoia, de repente, uma prática errada daquela pessoa. Deu para entender ou não, pessoal? Mas você tem que liberar o perdão, ter misericórdia dela e orar por ela. Porque olha só o que diz aqui a palavra, em Provérbios 28, versos 9. Ó. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, ou a lei, conforme a tradução, aqui na época eles se baseavam na lei de Moisés. Amém, pessoal? Hoje nós baseamos na palavra de Jesus. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável. Se eu desviar o meu coração, a minha vida, da palavra de Deus, se eu guardar coisas, se a palavra de Deus me ensina a importância de perdoar, a importância de liberar o perdão, mas eu oro a Deus, peço a Deus pela minha família, clamo a Deus pela minha vida financeira, clamo a Deus por coisas, mas eu tenho coisas lá dentro do meu coração. Por mais que eu ore, Deus não vai me ouvir, porque o meu coração tem que ser limpo. Libere o perdão. Não comece o ano carregado de ressentimentos malignos, porque isso faz mal para você. Isso faz mal para nós. Fale com Deus, fala: Senhor, eu sei o tanto que aquela pessoa, de repente, né, fez contra mim, falou contra mim, mas o Senhor é a minha justiça, eu perdoo aquela pessoa. Eu sei e entendo que o diabo está usando a vida dela e usando a vida dele, até para que eu não ore nem mais para essa pessoa. Nós temos que ter essa sabedoria. As nossas orações têm que ser ouvidas. Você vem para a casa do Pai, você vem na igreja para receber de Deus uma palavra e para falar com Deus, porque o próprio Jesus disse lá, né, na palavra, a minha casa será chamada casa de quê? E oração, o que é oração? Lugar de falar com Deus. Quando eu oro, você fala com quem? Comigo? Você fala com quem? Quando nós oramos, nós falamos com quem? Com quem, pessoal? Nós falamos com Deus. E quando nós falamos com Deus, Deus ele responde. Então você não vem para a casa do Pai, para a casa de oração, para orar pelo seu casamento e ele não mudar, para orar pelos seus filhos e eles não mudar, para orar pela uma transformação dentro do seu lar e a transformação não acontecer, para clamar pela sua cura e você continuar doente. Eu não entendo assim. Se nós estamos na casa de oração, na casa do Pai, ele ouve a oração daqueles que estão na presença de Deus. Mas nós temos que também aprender a liberar perdão e reconhecer. Se você errou, se você falhou, peça perdão. Fala, ó, mulher, um dia eu falei contigo, marido, um dia eu errei contigo. Olha, filho, também errei contigo. Olha, hoje eu quero pedir perdão, eu errei daquela vez e tal. E se a pessoa não perdoar, ela vai prestar conta a Deus. É ela e Deus, não é mais você. Mas não carregue nada no seu coração que impeça as suas orações. Se nós não ouvirmos a lei, não estivermos na palavra, como Deus ouvirá? Porque se eu guardo no meu coração ódio, mágoa, rancor, né? Um dia aquela pessoa vai ver, ela vai ver o que é bom para a tosse, eu não vejo a hora de... Porque às vezes o diabo usa as pessoas que provoquem em nós os sentimentos mais malignos também. Um dia aquela pessoa vai ver, ela vai ver o que é bom para a tosse. Tem misericórdia, é isso que Deus quer da gente? O que, que Pedro perguntou para Jesus, né? Quando Jesus fala... Mateus 18, Jesus fala acerca do perdão, de perdoar o irmão. E aí o Pedro chega e fala assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Sete? O Pedro pensou, uma vez, eu vou falar sete, quem sabe ele não pensou assim, né? Eu vou falar sete, porque pelo menos Jesus fala assim, nossa, você perdoa pouco. Jesus falou 70 vezes sete. Perdoar é um exercício de fé, sabia disso? Porque o que, que acontece? Tem pessoas... que facilmente guarda rancor, facilmente guarda ódio e ressentimento. Se alguém contraria ela, contraria ele, aquilo já vira uma tempestade. E é isso que o diabo gosta, para gerar separação no seio da família. Deu para entender ou não, pessoal? Então, se você vem buscar a Deus, se você ora ao Senhor, eu entendo que você busca a Deus para que a sua oração seja ouvida por Ele. E não seja anulada por ele. Então Deus ele quer que nós que servimos ao Senhor tenhamos uma atitude diferente das pessoas do mundo. Tenhamos um comportamento diferente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes passamos anos e anos e anos orando dentro da igreja, mas guardamos coisas na onde? Na onde? Guardamos coisas no coração. E aí, como Deus vai nos ouvir? Vou dar um exemplo, mas olha só. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, quer dizer, a palavra é pregada, a palavra é ensinada. Se eu não dou ouvido à palavra, se eu não ouço e não obedeço o que Deus fala para mim, ele diz assim, até a sua oração será o quê? Abominável. Abominável é terrível. Aí mesmo em Provérbios, vou acelerar um pouquinho, capítulo 15, ele diz assim, ó, Provérbios capítulo 15, no versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável, quer dizer, é terrível ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu. Isso mostra que Deus ele tem vontade e ele gosta de ouvir e responder a oração de quem? De quem está na presença de Deus. Você acha que você veio na igreja para Deus não ouvir sua oração? Para a gente ficar aqui na igreja orando, chorando, sofrendo o tempo todo por um problema sem ter solução? O contentamento do Senhor é ouvir a nossa oração. Ele fica triste, eu que imagino, eu entendo, que Deus fica chateado quando a gente não ora. Mas o contentamento do Senhor, a alegria do Senhor é ouvir a sua oração. A nossa oração para ser ouvida, ela tem que estar no centro da vontade de quem? De Deus. Porque se eu não obedeço a palavra, se eu não guardo a lei, se eu não guardo os ensinamentos da palavra de Deus, como Deus vai me ouvir? Eu posso cansar de orar pela minha família, eu posso cansar de orar pela minha casa, eu posso cansar de pedir a Deus por uma cura, por um milagre. Mas quando eu ouço a palavra tem que me mover, a palavra tem que me tocar. Eu não posso ter sentimentos e permitir sentimentos satânicos dentro do meu coração. Ainda que o diabo use alguém para trazer destruição, Você tem que ser usada pelo Espírito Santo para trazer restauração. Nós que temos a palavra de Deus, temos que ser o primeiro a apaziguar, não o primeiro a sair brigando, não o primeiro a sair gritando dentro da nossa casa. Nós somos diferentes, somos o povo de Deus. Se começa uma confusão na sua casa, você não tem que ser o primeiro a estar na confusão. Você tem que levar a paz para dentro da tua casa. Porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você tem a palavra, você tem o Espírito de Deus para levar a paz para dentro do seu lar e não confusão. Porque se eu sou a pessoa que mais faz confusão na minha casa, como Deus vai me ouvir? As pessoas vão até olhar para mim e dizer, esse é o crente. É o primeiro a querer pegar no pedaço de pau. É o primeiro a querer sair na mão com todo mundo. Então o diabo ele cria situações para nos envergonhar. Ele cria situações para te envergonhar. Para colocar em xeque essa sua fé, esse seu desejo de ver naquela pessoa a mudança. Se o diabo ele traz confusão na família, você, Deus levantou você para levar paz na sua família. Para apaziguar. Está lá, começa um falar do outro, um exemplo, né? Está lá a família. Festinha de criança, senta um lá, senta outro ali, começa a falar mal do outro parente. Não, você não tem que dar o seu ouvido a falar mal. Fala, não, ele tem problema, mas vamos orar. Vamos lutar por essa pessoa. É do nosso sangue, ela precisa da nossa ajuda, da nossa oração. Na hora você acaba com fofoca, você acaba com conflitos, com fuxico. Quantas vezes por causa de conversa, de fofoca, de palavras tolas, uma família se desentende, é verdade ou não é, pessoal? Em vez de orar, em vez de buscar de Deus uma direção. Então nós temos que ser apaziguadores. A palavra de Deus fala da importância de que alguém dentro do seio da família seja apaziguador. Se eu guardo a palavra, eu vou apaziguar a minha família, eu vou levar paz para dentro da minha casa. Se tem contenda, pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos tirar aquelas contendas. Se tem desavença, se tem desentendimento, se tem ódio, você vai ensinar aquela pessoa a perdoar, falar do amor de Deus, né? Para aquela pessoa liberar o coração também. Nós que servimos a Deus, irmãos, somos apaziguadores. Vou usar um termo bem clássico, né? Nós somos bombeiros espirituais, né? O que um bombeiro faz no meio do incêndio? Porque se ele não corre para apagar, o que o incêndio faz? Destrói tudo. Você tem que ser o bombeiro espiritual, apagar o incêndio. Não colocar gasolina. Já tentou? Tenta apagar, não faça isso. Já pensou se alguém tentar apagar o incêndio jogando gasolina? O fogo acende e destrói mais rápido. É, aquela pessoa é assim. Não, eu sei, aquela pessoa é daquele jeito, mas vamos orar por ela. Ela está precisando da nossa oração. Ela está precisando se libertar daquele vício, das drogas, da bebida, daquele temperamento, daquele gênio. Vamos orar por ela. Vamos nos colocar diante de Deus. Você tem que apagar o fogo, não acender. Você tem que se colocar diante de Deus para que as suas orações sejam o quê? Ouvida. Olha só. Ele diz assim, o sacrifício dos ímpios, quer dizer, todo o esforço que a gente fizer é abominável ao Senhor. O ímpio é aquele que pratica a impiedade, né? Se a gente for ímpio, tudo que a gente fizer é desagradável a Deus. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Se você anda na retidão, na presença de Deus, quando você orar pela sua família, Deus vai ficar feliz. Vai ter contentamento, vai ter alegria e Ele vai ouvir a sua oração. Olha só Mateus capítulo 5. Você vai entender melhor ainda o que eu estou dizendo. Eu vou ler a partir do versículo 23, diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 23, diz assim. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o que Jesus falou. Você vê que Jesus ele não vê o material. Você acredita que às vezes coisas no coração impedem até uma pessoa de prosperar? Porque olha só, a pessoa traz a oferta no altar. Naquela época eles levavam a oferta no altar. Tinha lugar no altar que eles entregavam a oferta. Mas se aquela pessoa tivesse coisas no coração contra o irmão dele, contra o próximo dele, ele tinha que procurar reconciliação, liberar perdão e ser perdoado. Para que Deus pudesse receber a sua oferta. Se Deus não aceita nenhuma oferta, Ele vai aceitar mais o que de alguém que guarda coisa no coração? Por isso que o diabo trabalha no seio das famílias para gerar entre eles ódio, raiva, mágoa, rancor. Eu não olho para a cara daquela pessoa. Se eu pegar aquela pessoa, ela vai ver só. É isso que o diabo tenta gerar dentro de nós. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para justamente para mudar essa situação. Para tirar de dentro da sua casa, do seio da sua família, o espírito de confusão, de contenda, de briga, e não a gente ser o primeiro a entrar no quebra-pau. Então, se a nossa oferta Deus não aceita, Deus fala, vai lá, libera o perdão, como pode você me ofertar algo com o coração desse jeito? Jesus estava dizendo. Vai lá, se reconcilia com seu irmão. Aí vem, traz a sua oferta e eu vou aceitar. E ali também a pessoa começa a prosperar. Olha como uma coisa está ligada na outra. Ah, pastor, mas aquela pessoa não tem jeito. Para Deus não há nada impossível. Porque se não tem jeito, o que eu estou fazendo na igreja orando por isso? Eu acho que não tem jeito. Então eu não estou crendo na lei, não estou crendo na palavra. Tem que orar. Irmão, já vi pessoas que você imagina, falando, isso aí não vai mudar, não. Isso aí vai queimar, mas vai queimar bem queimado no fogo do inferno. Eu já vi pessoas assim que se olha falando, não, e a pessoa se torna uma bênção, porque alguém lutou por ela. Alguém orou por ele, alguém teve misericórdia. Situações que gerou raiva, ódio, mágoa, que a pessoa continua orando, continua lutando. Então nós temos que estar alerta. Estamos começando o ano, eu não quero que você continue pedindo e nada acontecendo. Como se Deus tivesse surdo, como se Deus tivesse cego, como se Deus não tivesse nem aí para o seu sofrimento. Mas às vezes são coisas que estão dentro de nós, que Jesus precisa limpar, nos restaurar, para que Ele possa então fazer uma obra perfeita. Eles levam as ofertas para o altar, Deus fala assim, ó, não. Jesus fala, não, quando você trouxer a sua oferta no altar, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, volta para ele, se reconcilia. Aí você diz, pastor, mas se a pessoa não quiser liberar o perdão, não quiser me perdoar, diante de Deus você fez a sua parte, amém? Você fez a sua parte. Você vai lá e pede perdão, a pessoa, não, porque você, mas você foi, tá bom, você não quer perdoar, mas eu te perdoo, amém, acabou. Você fez a sua parte com Deus. E aí Deus vai ouvir sua oração, vai até libertar aquela pessoa que não quer liberar o perdão. Ou não quer aceitar o perdão, né? Diz assim no versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua... Concilia-te depressa com o teu adversário, ou amigo, ou irmão, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Jesus falava aqui de algo espiritual. Amém, pessoal? Porque aí vem o juízo de Deus. Aí o diabo vem e age na vida daquela pessoa, impede a pessoa de vencer, por quê? Tem coisas no coração. Jesus nos chamou para perdoar, liberar perdão e para trazer para dentro da tua casa um espírito diferente, um espírito de paz, de entendimento, calma, vamos orar, não é assim. Tem que ser assim o povo de Deus. É o que eu sou crente, mas não sou besta. Você vai ver agora, filho do capeta. Aí o que adiantou? Porque ninguém vai ver o motivo que alguém te ofendeu. Vai olhar como você está reagindo. Olha lá, crente lá. É ou não é verdade? Olha lá, o crente. Vai olhar essa parte. Não vai olhar de repente que outra parte que te ofendeu. Mas a Bíblia fala da importância de liberar o perdão. Ore a Deus. Libere o perdão. Ah, eu estou chateado com meu filho, estou chateado com a minha filha. Porque o que eu fiz por ele, eu fiz por ela. Ele nem liga para mim, ela nem liga para mim. Vem para o seu coração. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Ore por aquela que está precisando de oração. É isso que a pessoa está precisando. Está precisando de você, chore por ela na presença de Deus. Meu Deus, se meu filho se perder, se a minha filha se perder, mas meu Deus, eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra, haverá paz na minha casa, haverá harmonia dentro do meu lar, haverá entendimento no seio da minha família. É isso que você tem que buscar. E você vai ver Deus ouvir a sua oração. Todo desentendimento, mágoa, ressentimento, tudo que não presta, vai sair. Sabe por quê? Porque você não dá lugar mais para isso. E quando a gente não dá lugar para essas coisas, você está limpo diante de Deus. E quando você orar, o que, que vai acontecer? Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Ele te ouve, manda poder queimar aquele demônio, manda unção, abre aquela porta, manda poder, transforma aquela família. Já contei aqui uma vez um caso que, eu não lembro agora da mensagem que eu preguei faz muitos anos também, se eu estou falando de 2003, quando eu estava na igreja da Vila Sabrina, a igreja que eu dirigi naquela época, que tinha uma irmã na igreja que fazia 10 anos que não falava com o irmão dela. Eu não lembro qual foi a mensagem que eu preguei naquela época, mas ela orou, chorou na presença de Deus, que ela queria voltar a falar com o irmão. Ela morava em São Paulo e o irmão dela morava em Brasília. Não era que nem hoje que todo mundo tem um WhatsApp, tem celular, né? Tem um telefone mesmo em casa para falar, para ligar. E aí ela disse que tentou falar com o irmão, não conseguiu. Ela então orou a Deus, perdoou o irmão. E só orava a Deus. Quando ela liberou o perdão, o irmão dela entrou em contato com ela. Eles se perdoaram. Ele viajou de Brasília para São Paulo. E disse assim que a partir daquele momento, toda a vida dela, toda, casamento, financeiro, tudo começou a mudar. Porque Deus começou a ouvir o quê? A oração. Quando Deus ouve a nossa oração, a nossa vida muda. Então, por isso que o diabo, ele cria todo esse tipo de atrito. Coisas que a pessoa fala, não, eu te perdoei. Mas dá uma discussão, taca na cara, não perdoou nada. Quem perdoa não lembra mais. O senhor já pensou? Se toda vez que a gente errar, Jesus tacasse na nossa cara o nosso pecado? É verdade ou não é? Ele diz, dos teus pecados não te lembrarei? Se você consentiu, se você perdoou, você não tem que falar mais do que passou. O que passou, passou. Você não perdoou, você não aceitou? Que perdão é esse que toda hora taca na cara e toda hora fala, é, eu te perdoei, mas da próxima vez você vai ver só. Olha, não sei o quê. Que perdão é esse? Que atitude é essa? Perdão é perdão. É ou não é verdade? Jesus não estava na cruz e falou assim, ó, Senhor, perdoe esse povo, mas se eles aprontar, manda fogo que esses desgraçados estão fazendo comigo. Não. Ele falou, Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Foi ou não foi assim com Jesus? Quando o diabo vem trazer a lembrança, fala, Satanás, está repreendido, eu já liberei o perdão. Você não vai colocar de novo. Aqui dentro não tem mais lugar para esse tipo de sentimento dentro de mim. Porque nada vai impedir a minha oração. Quando eu orar, o meu Deus me ouvirá. É isso. Aí você vai ver a sua vida acontecer. Seja sábio, acabe com os conflitos dentro do seu lar. Libere perdão, receba perdão. E se aquela pessoa está sendo usada pelo diabo, então seja você usado por Deus. Porque por mais que alguém seja usado pelo diabo, nunca vai ter o poder de alguém que é usado por Deus. Porque se você é usado por Deus, você tem uma autoridade, uma unção acima para botar aquele demônio no lugar dele, que é fora da tua casa e da tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus, guarde essa palavra no seu coração.